84% das empresas pesquisadas dizem estar sendo desabastecidas com aço na construção civil, aponta a CEBIC. Presidente do Sindicato de Brusque relata preços altos também aqui na nossa região, com longos prazos de entrega, e não descarta a possibilidade de uma situação se agravar em relação à questão da empregabilidade na construção civil. A Câmara Brasileira da Indústria da Construção, CEBIC, realizou um levantamento com construtoras de todo o país para verificar a real situação do problema de escassez de insumos. Entre 216 empresas consultadas, 84% disseram que há desabastecimento de aço em suas regiões. A CEBIC também perguntou às empresas quais matérias estão com prazo de entrega maior do que o habitual. Para 82% delas, a resposta foi o aço. Questionado sobre o prazo médio de entrega das usinas em suas regiões, 39,3% das empresas responderam entre 30 e 60 dias e 25,7% responderam entre 60 e 90 dias. Em Brusque, na região, a situação, como dissemos, não é diferente, e o presidente do Sindicom, Fernando José de Oliveira, o Sindicato das Indústrias da Construção de Mobiliário de Brusque, está conosco ao vivo nessa manhã para conversar a respeito. Fernando, bom dia, prazer recebê-lo aqui dentro do Jornal da Diplomata mais uma vez. E na última conversa que nós tivemos aqui, era uma conversa mais otimista, digamos assim, porque a construção civil vinha numa recuperação. E o problema não está, na verdade, nas empresas, nas construtoras, está justamente nessa questão da matéria-prima, do material, que vocês agora começam a enfrentar dificuldades. A que você atribuiria essa situação de momento, esse pequeno vácuo, digamos, que nós estamos sentindo em outros setores também, né? Mas a construção civil está diretamente atingida nesse momento e é um termômetro da nossa economia, né, Fernando? Bom dia.
Bom dia, Sérgio Ferreira, bom dia aos ouvintes da Rádio Diplomata, né? Sérgio, realmente a construção civil é um termômetro muito grande da nossa economia, né? Porque nós empregamos muita gente. É muita gente que trabalha e que depende da construção civil. Durante a pandemia, desde o início, foi uma das primeiras atividades a retomar, trabalhar normal. O ano passado, assim que a gente conseguiu, junto ao governo do estado, a liberação, porque nós provamos para ele a segurança que a gente tem condições de proporcionar aos nossos colaboradores, às nossas obras, e isso foi uma coisa assim muito evidente, tá? Tanto assim que durante todo o ano a construção civil veio numa crescente o ano passado. Sim. Nós não deixamos de gerar emprego em momento algum. Esse ano também nós tivemos números positivos, inclusive os números do CAGED saíram semana passada, e novamente a construção civil voltou a empregar. Então, em momento algum, a gente deixou, como se diz, a peteca cair. Não, nós toda vida geramos emprego durante toda essa pandemia. E agora a gente começa a enfrentar essa dificuldade em função da matéria-prima. Nós dependemos de matéria-prima para as obras, e o mercado nacional não tem conseguido suprir as necessidades. Talvez um pouco de despreparo dos fornecedores, das usinas, principalmente na questão do aço.
Um erro de cálculo,
eles não imaginaram que a construção civil fosse manter um ritmo tão acelerado quanto manteve, e talvez num determinado momento eles deram uma tirada do pé, tiraram o pé da produção, e com isso está tendo um reflexo muito grande agora. Nós, inclusive, em Santa Catarina, temos uma situação um pouco diferente de todo o resto do Brasil, onde aqui nós nos organizamos em sinduscons regionais e muitas vezes até por cidades, né?
Sim.
Em muitos estados do Brasil, isso acontece um sinduscon estadual. Não, nós temos aqui em Santa Catarina sindicatos da construção regionais, micro-regionais, organizados numa Câmara Brasileira, numa Câmara Estadual, que é a CEDIC, que somos organizados juntamente com a Câmara Brasileira, que é a CEBIC, que é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, que nosso presidente é o José Carlos Martins. Então, essa organização dos sinduscons aqui possibilitou, inclusive, nós organizarmos as construtoras de Santa Catarina a terem uma cooperativa de compras, organizar em torno de uma Coopercom, que é a cooperativa de compras, para facilitar as compras de materiais, principalmente nesses momentos de dificuldade. E essa Coopercom, a gente foi através do nosso presidente José Carlos Martins, e inclusive o nosso presidente da Fiesc também, o senhor Mário. O nosso presidente da Coopercom, Coopercom é o Silvio, lá de Criciúma. E a gente organizou de uma tal forma que a gente foi até o nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, solicitar que facilitasse a importação do aço. Tá para chegar um navio de aço agora da Turquia, que foi importado diretamente pelas construtoras através da Coopercom, para justamente tentar suprir essa falta de aço no mercado nacional. Não sabemos se a gente vai ter sucesso quanto a essa solicitação de alívio de principalmente da carga tributária, né? Uhum. Mas foi solicitado isso ao Paulo Guedes, e o ministro da Economia está estudando, justamente porque, como as indústrias nacionais não têm conseguido nos atender a contento, para que as construtoras conseguissem atender os seus contratos, uma das alternativas seria um alívio aí por 60, 90, 120 dias, sei lá, dessa carga tributária, para que a gente pudesse estar importando esse aço e numa condição mais favorável. Mas independente de ter ou não sucesso, um navio já vai chegar agora em maio, foi certo. Fechado a negociação. E para você ver, é um absurdo a gente pensar nisso, que a matéria-prima do aço sai aqui do Brasil, vai para a Europa, é beneficiado e depois volta em aço laminado. Então é uma coisa assim, não cabe na cabeça da gente, né? É o cúmulo do absurdo, mas está acontecendo isso e deve estar chegando agora em maio a primeira carga de aço importada para tentar suprir essa necessidade da nossa construção civil, principalmente local aqui em Santa Catarina.
Como é que as construtoras hoje, Fernando, estão lidando justamente porque nós sabemos que houve, conforme você mesmo confirmou, né, um aquecimento da construção civil já desde o ano passado, e quando se fala em aquecimento, se fala em venda de imóveis, né? Quer dizer, nós, em Brusque, aqui nós temos diversos imóveis em construção, tanto prédios residenciais como comerciais, em diversos níveis, inclusive. Como é que vocês estão, as construtoras, no caso, que são filiadas ao Sinduscom, estão administrando essa questão junto à sua clientela? Porque certamente haverá atraso, principalmente na entrega.
O grande problema, eu acho que o que a gente tem que levar em consideração, porque, por exemplo, uma construtora lança um edifício, ela fecha os contratos fechados são reajustados pelo CUB.
Certo.
E o CUB, o que que é? Nada mais é do que uma cesta de produtos, insumos dentro da construção civil, que norteiam esse reajuste mensal. Isso é reajustado mensalmente.
Sim.
Só que esse CUB não tem acompanhado de maneira nenhuma a realidade do mercado.
Mesmo nesse valor que eu divulguei há pouco, R$2.174,33?
Fica muito abaixo. Para você ter uma noção, Sérgio, o cobre, o ano passado, de janeiro a dezembro, teve um reajuste de 144%. O aço deve ter tido próximo disso. Então, assim, alguns insumos tiveram um reajuste muito além,
certo,
do que a gente imaginava, do que qualquer empresa imaginou, e isso não está contemplado nesses contratos, principalmente contratos de obras, que são contratos de 2, 3 anos.
Sim.
E aí a construtora vai ter que honrar esse contrato, porque ali tem uma cláusula de reajuste, e o reajuste
é
o CUB.
Certo.
E o CUB não aumentando proporcionalmente,
certo,
fatalmente vai ter uma dificuldade muito grande dessa construtora nessa entrega. A não ser aquelas construtoras que estavam muito bem financeiramente, que puderam comprar antecipadamente, principalmente alguns itens, como é o caso do aço.
Certo.
Mas isso é raro acontecer. Muitas delas vão comprando de acordo da necessidade da obra, porque as entregas até então vinham sendo normalizadas, não tinham problema para entrega. Então você fazia um planejamento de obra e conseguia entregar. Isso não tem acontecido mais. vai ter alguns problemas, algumas empresas vão passar por muita dificuldade, acreditamos que vai ter algumas demandas judiciais, isso é normal, não tem como ser diferente, porque muitas delas, infelizmente, não vão ter como honrar esses contratos.
Certo.
Isso é uma preocupação muito grande, porque quando você faz um contrato, ninguém faz um contrato para dizer assim, não, eu vou fazer um contrato para não honrar esse contrato. Você faz para honrar, você faz para cumprir esse contrato. E, infelizmente, vamos ter problemas em função dessas dificuldades, tá?
Isso, de certa forma, influencia também na liberação de financiamentos para imóveis ou não?
Tem influenciado já ou não? Não, diretamente não, né, Sérgio? Porque o financiamento é entre o cliente
e o banco.
E o agente financeiro, exatamente. Então, sim, por exemplo, você vai fazer um financiamento pela Caixa, é entre você e a Caixa, a tua negociação. A construtora é, como se diz, quem está vendendo, então ali dificilmente vai ter problemas. Mas o que eu digo assim, ó, o problema maior gerado vai ser aquelas obras que tinham 3, 2, 3, até 4 anos de entrega, sim, obras maiores,
uhum,
onde a matéria-prima teve um reajuste muito grande, alguns itens que não acompanharam, e são itens fundamentais. Porque quando a gente fala de reajuste, por exemplo, a cesta básica hoje, alimentação.
Uhum, sim.
Ah, você tem um reajuste lá do tomate de 1000%. O que que você faz? Você deixa de comprar o tomate e compra outra coisa,
uhum,
correto? Na cesta básica é fácil fazer isso.
Mas na cesta básica a construção não dá.
Na construção, como é que você vai construir uma casa sem um uhum, prédio sem o aço?
Sim.
Uhum. Infelizmente você não tem como fazer isso. E aí é que é a grande dificuldade, porque a usina não tem para entregar, aumentou o preço absurdamente, a importação é um processo demorado e isso vai com certeza provocar atrasos de obras. E a nossa preocupação é um setor que a gente conseguiu até então, até mês passado, conseguiu gerar emprego e renda e como se diz, fazer com que essa economia desse país nesse momento de dificuldade tivesse um alento,
uhum,
e daqui a pouco esse setor pode estar sendo tão prejudicado que podemos estar desempregando ao invés de empregando. E isso é uma preocupação muito grande do nosso setor, né?
Certo. E nesse momento, justamente dessa dificuldade, o Sinduscom está em plena negociação, né? Ou encaminhando as negociações com o Sintricombi. O que esse fator pode influenciar nessas negociações, Fernando?
Assim, ó, no nosso entendimento, nós temos um relacionamento muito estreito com o Sintricombi, que é o sindicato laboral,
uhum,
porque nós entendemos que o nosso colaborador é o bem mais precioso que nós temos na nossa empresa. Nós dependemos 100% dos nossos colaboradores. Então, uma vez que a gente tiver o nosso colaborador trabalhando contente, trabalhando feliz lá na nossa obra, ele vai produzir muito mais. E a partir do momento que a gente entende isso, fica muito fácil e fica muito estreita a nossa relação com o Sintricombi.
Sim.
Porque nós fizemos diversas ações durante todo o ano pensando no bem-estar desse nosso colaborador. Então, a questão da negociação coletiva, nós nunca tivemos tanto problema. Nós normalmente fomos felizes em ter uma relação estreita, porque entendemos essa demanda do nosso colaborador, que ele precisa se alimentar, que infelizmente nós vivemos num país que tem inflação, que a cesta básica dele aumenta e ele precisa repor essas perdas. Esse ano nós já recebemos a pauta,
uhum,
que é uma pauta bastante moderada, vamos dizer assim, do Sintricombi, porque eles também entendem a dificuldade pela qual as empresas estão passando, que é essa dificuldade desse momento, principalmente quanto a insumos, mas eles também entendem que o colaborador, nosso colaborador, o associado
deles,
Sintricombi,
no caso,
precisa no mínimo de repor essas percas salariais.
Sim.
Então eles fizeram uma pauta onde eles solicitaram um reajuste de 2%, um ganho real de salário, sim, de 2%, mais o INPC, que seria em torno de, acreditamos pelos estudos do DIESE, que deve ser em torno de 7%, 6,99% para ser preciso, agora para abril. Então, 7 mais 2% daria 9%. Uhum. Foi o que eles pediram de reajuste, tanto para os pisos quanto para as para todas as categorias. Então entendemos que é uma pauta razoável, apesar do que eu te coloquei, Sérgio, dessa dificuldade que as empresas, desse momento que a gente tem passado, mas entendemos que é uma pauta razoável, né? Assim como a gente entende também que não adianta a gente postergar esse reajuste, que é uma coisa justa no nosso entendimento, e esperar discutir isso 3, 4 meses, 5 meses, e depois você ter que pagar retroativo, que para as empresas cria-se uma dificuldade maior ainda. O ano passado nós temos um exemplo muito grande, que foi no plena pandemia, ali início de pandemia, e onde foi facultado para todas as categorias, para todas as empresas, que postergasse essa negociação coletiva, e que muitas empresas, quando chegou lá em setembro, outubro, que tiveram que negociar, eles tiveram que pagar o retroativo, e aí se cria uma dificuldade muito maior para as empresas, porque ninguém tem essa previsão orçamentária. A gente fica difícil para a gente fazer essa previsão. Então é mais fácil você repor as percas e continuar pagando normal, e definir isso e deixar o teu colaborador mais contente, mais feliz, numa situação mais confortável hoje, do que você tentar postergar. Então, diante desse entendimento, fica muito fácil de você sentar na mesa e fazer uma negociação com pessoas sensatas que conhecem a realidade do nosso mercado. Eu acredito que a negociação desse ano não vai ser muito difícil. Nós fizemos uma reunião recebendo essa pauta de reivindicações do Sintricom, fizemos uma reunião com a diretoria do Sinduscom. Eu tive a reunião na semana passada, onde a gente vamos apresentar uma contraproposta para o Sintricom, e eu acredito que facilmente a gente pode chegar num denominador comum, onde todos possam ficar numa situação, eu não vou dizer se uma situação tranquila, porque a gente entende a situação do colaborador, mas uma situação dentro das possibilidades de todos, tanto de empregador quanto de trabalhador.
O fato da pauta do Sintricom ter sido uma pauta, conforme você disse, bastante razoável dentro da realidade atual, isso também pode influenciar no não fechamento de postos de trabalho também, né?
Ela respinga nisso. Com certeza, né? Com certeza, diretamente, né, Sérgio? Porque imagina, se você começa a ter um monte de dificuldades diante de uma negociação coletiva, isso qualquer empregador vai pensar duas vezes antes de contratar um colaborador. Principalmente nesse momento que as empresas passam por essa dificuldade de insumos, essa incerteza de insumos, porque as construtoras, por exemplo, têm um pedido colocado numa usina nacional.
Certo.
O prazo de entrega é agora para o final de abril. Ele está precisando do aço já para o final de abril. Se o aço não chegar, ele vai parar a obra, vai reduzir o ritmo, vai, tá entendendo? Então, se ele tem empregados para contratar, principalmente porque vai ter aumento no dia 1º de maio, ele é muito mais simples ele deixar de contratar, esperar ver tudo que acontece, se ele recebe o aço, para depois fazer. A questão mas vai atrasar a obra. O atrasar a obra, muitas vezes, é inerente à vontade dele. Porque se falta aço no mercado, ele não tem como entregar a obra. E ele vai ter lá na frente uma justificativa onde não vai ser fácil para ele demonstrar isso até judicialmente, que não foi por vontade dele. É mais ou menos aquele contrato que você faz, onde você retira do contrato os dias de chuva. Uma construção civil aí, onde depende diretamente de tempo. E você retira os dias de chuva. Aí, às vezes, quando tem falta de matéria-prima, é muito mais fácil você ficar rezando para chover, para que realmente aqueles dias você não esteja computando nos teus dias corridos ali, tá entendendo? Assim acontece com as empresas. Então, realmente, uma situação que pode dificultar se fosse o contrário. Mas como, graças a Deus, a gente tem uma boa relação e acreditamos que a gente vai fechar com sucesso essa negociação, não vamos ter muito problema.
Ok, Fernando, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela entrevista, vamos torcer para que as coisas se resolvam, né? Que os navios cheguem aí e já possam amenizar. O primeiro já está a caminho, digamos assim, né? E o segundo, talvez dependendo dessa negociação lá com o governo federal também, para amenizar essa situação na matéria-prima na construção civil. Obrigado pela presença, pela entrevista, Fernando.
Obrigado, Sérgio Ferreira, obrigado aos ouvintes da Rádio Diplomata, né? Um bom dia a todos.
Ok, muito obrigado ao presidente do Sinduscom, Fernando Oliveira, que falou conosco. conosco aqui na manhã desta sexta-feira no Jornal da Diplomata, trazendo, portanto, todas as informações e os detalhes sobre a negociação coletiva de trabalho e também falando principalmente sobre essa questão da falta de matéria-prima no mercado da construção civil, especialmente na questão do aço, né? O que vem prejudicando naturalmente o bom andamento das empresas no que diz respeito ao andamento das obras em construção aqui no nosso município e no Brasil como um todo, é claro.